Boa noite, Rabotai.
O senhor de hoje é dedicado a Lelinishmat, Chaim Baruch Ben Arye, Chavarif Kapat Yoshua, Moshe Ben Shefia, Edgar Aaron Ben Gazala, Ruach Hashem Tanichem Ben Eden, e também Refuah Shlema para Pesach Ben Sima, Yehuda Ben Ita, Yaakov Lei Ben Chana Lea, Michael Ben Batitia, עקיבא שלום בן ליאת, היא חיה בת רבקה בתוך שער חולי עמך ישראל. מוריי ורבותיי, normalmente a gente tenta falar de nosim, assuntos atuais, gerais, e não sei, não lá da África, esse shiur mensal, a gente se foca na parashat HaShavua. Mas essa parashat que a gente está é um assunto geral, central, não é um hack que está para vir. E sim, é uma coisa que a gente passa dia a dia e cada hora o mundo está indo mais para trás, não está indo para frente, infelizmente, e vira mais atual esse assunto. Então eu queria dedicar esse shiur mamash para esse assunto. Fala Gmaray Masechet Brachot, Davyut Beit Amud Beit. Desculpa. Omar Abaval Ben Zutrati, Amar Abiuda Bar Zavida. ביקשו לקבוע פרשת בלג בקריאת שמה. חזר, כאילו כמסר המונטאו קריאת שמה, קריאון פור שמה ישראל, ואהבת, והיה עם שמוע, היא פרשת בלג, הפרשת הנושא סמנה, פרצ'יקמנט שאינטרה, נו קריאת שמה. פרגונת הגמרא, ומפני באה, לא קבוע, פורקי האומנט שלו פיקסר את הפרשה, אבל הגמרא משום תורך ציבור. מג'ינא סו קונטי אדמורה, para ler toda a parashá de Balak, toda manhã, todo Kriyat Shema, toda noite, toda Tzibur, fala Gmará, então nunca voa. Pergunta a Gmará, mas o que tem de especial em Balak? Maitaim, aí lembra Mishum Dekhtiv, Ba'el Motsiam e Mitzrayim? Será que é porque está escrito Mitzrayim na nossa parashá, que Hashem é quem tirou a gente do Egito? Leia a parashá Tribit, o parashá Mishkalot. Tem outras parashiot que também tem escrito de Yetziat Mitzrayim. דכתיב מציאת מצרים, אלא אומר רבי יוסי בן אבין, משום דכתיב בה היקרא, קרא שכב קרי וכלביא מי יקימנו. הוא פסוק, כי עם ישראל לבן תסדו, כמו ארי, כמו לאום, פרפזי עבודת השם. ולמה היי פסיקתא ותו לא, פרגונת הגמרא, אתה בוא, פעלה סוי סי פסוק, סייסי פסוק אימפורטנט, פעלה סוי סי פסוק, נו פסיזה מייז נאדה. פעלה גמרא, גמירי כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן, ולא פסקה משה רבינו לא פסקינן. משה רבינו לא פלא סום פסוק, משה רבינו פלא פרשה אינטרה. איתאו פגעה סום פסוק, דסה פרשה נו ויפלה. תאו הגמרא של הקונקלוזאו, כי פרשת פלאק היא פרשה סופר אימפורטנטי, היא פרשה כסי קומפרה כושמי סר השם אלוקים השם אחד, com veraia em שמוע, e a gente deveria todo dia lembrar essa parasha, todo dia falar dessa parasha. Mas vem a Gmará e fala, Torah Tzibur, já que é uma tirha de Tzibur, vai demorar muito, vai atrapalhar todo mundo, deixa de lado, não vamos ler. Assim fala a Gmará. Para a sua pergunta, desculpa, não é só esse motivo que a gente tem para falar que Parashat Kriyat Shema, tem outro motivo nos Neviim também. Fala para a Yoshua que o Navi Micha, ele fala lá, עמי זכר נע מה יעץ בלק, מלך מואב, משמע שיש צד חיובו לזוכרו. הוא נביא מיכאי לסייפה עליו, סיזר אמרה פרשת בלק תודו טיימפו. ופני יהושע נעשה איתה איזו היסטוריה, כסו פורקאוזו שקרה להביא, סו פורקאוזו כדאי סקיטו כפסק קורדסדו. נאו, פרסיזר אמרה תודו איזו היסטוריה ג'י בלק, כדאי כיזה מודי סואג'ן, שיהיה לי נקונסיגיו. Tem o ponto da Agmará de levantar cedo e lembrar que a gente é que nem um leão, que levanta cedo para mandar Tashem, mas tem um outro ponto. Tem o ponto que precisa lembrar todo dia para Shad Galá, que Balá quis fazer com a gente. Assim pergunta o Pnei Yoshua. Então o Pnei Yoshua deixa meio em pergunta. O Imre Yemes, o Rebbe de Gur, fala que ele recebeu do pai dele, dos Fatemet, que a gente sim lembra todo dia. É por isso mesmo que a gente todo dia de manhã fala Matovo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Nos Sidurim Ashkenazim estão em todos, nos Faradim está menos, os Faradim menos costumam dizer isso, mas nos Sidurim Ashkenazim, você vai ver todos os Sidurim, depois de Birkat HaShachar, se faz Matovo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel, e sim se lembra de Parashat Balak. O Lev Simcha, o filho do Ibreyemes, ele fala, sabe por que escolheram Dafka esse passuk? Porque é o único passuk que terminou em Brachá, o resto tudo foi Klalá. Tá bom, por enquanto só introduzimos um pouco a importância e que Be'emed a gente todo dia precisa viver com Parashat, Balak e Bilam, Matovo Alecha na nossa vida. O Yehudi tem necessidade de viver com essa ideia que Balak quis Lekalel. Balak quis, Bilam, os dois, né, fizeram exterminar o povo judeu através das klalot deles, mas eles não conseguiram e virou Brachá, Matovo, Alecha, Yaakov. Morav e Rabotai, a gente começa a ler um pouco a Parashá. E é um pouco estranho essa Parashá. Tem um ser humano que é feito de carne e osso como nós. Ele é uma criatura de Hashem e ele quer ir contra Hashem. Ele quer amaldiçoar a Israel. E Hashem não tem nenhum interesse. Hashem tirou a Amisser do Egito. Hashem deu para a gente Iman. Hashem tirou a gente do Yamsuf, atravessamos o Yamsuf. Recebemos a Torá. Pode vir agora qualquer um ser humano e dar clalá? Hashem não está interessado. Mas Hashem em nenhum momento fala, faz o que você quiser, não vai adiantar. Hashem tenta impedir ele. Hashem fala, não vai. Ele tenta de novo. Hashem fala, você quer tanto ir? Eu não vou te deixar tirar da tua boca o que você quer. O que importa para Hashem? Deixa ele falar o que ele quiser. Deixa ele ler Kalel. E o que vai acontecer? Eu estou andando na rua, um bêbado começa a me gritar. Oh, não sei, você de chapeuzinho na cabeça. Continua em frente. Eu preciso falar, não fala, não fala. O que me importa? O que me importa que um bêbado está me xingando, que um bêbado quer me ofender? O que importa para Ribono Shel Olam? O que importa para o Criador do mundo que Balak e Bilam eles querem falar mal? Deixa eles falarem. Continua Agmará. E você acha que Bilam não conseguiu? Todas as brachot que Balak e Bilam deu, viraram klalot, menos matou Vole Hayato. Como que é isso? O que está acontecendo aqui, Rabotai? Que a gente precisa bem medo entender essa paraxá. Agmará Masechet Ketuvot, traz uma machloket, Beit Shammai e Beit Hillel. E uma das partes é muito famosa a música que a gente tem. Pergunta Agmará, Keitzad Meragdim Lifnei Akala. Você vai para um casamento, como você precisa dançar diante de uma noiva? E Agmará não está perguntando que passo de dança, e sim o que você fala para uma noiva, o que você fala para o noivo? Beit Shammai Omrim, Kala Kemot Shehi. Fala a verdade. Procura alguma coisa boa que ela tem e elogia só isso. Ah, ela é muito inteligente. Não, ela não é inteligente, não fala disso. Fala da família. A família não sei o quê. Procura o que ela tem e fala a verdade. Mentir não pode. O Beit Hillel Omrim, Kala Naava Hassudá. Vem Beit Hillel e fala, não. Fala que ela é bonita, que ela tem reset. Fala tudo de bom. Qual que é o problema? Amalahem Beit Shammai Beit Hillel. Areishita Higere do Sumá. Uma pessoa pegou uma mulher manca, ou uma mulher cega. Você vai começar a falar que ela, uau, ela é a mulher mais especial do mundo. Vê a Torá, Amram, Barshek, Tirchak. A Torá falou que é proibido mentir. A Torá fala que você precisa se afastar da mentira. Amar lahem Beit Shammai le Beit Hillel. Beit Hillel le Beit Shammai. Responde Beit Hillel. Le divreichem. Conforme você, Beit Shammai. Mishelakach mekachra minashuk. Uma pessoa comprou uma mercadoria ruim. Uma mercadoria ruim. Foi comprar um carro e esse carro não é bom. Você vai chegar e falar, nossa, que porcaria de carro? Você vai falar, uau, carro bom, carro bonito? Óbvio que você vai elogiar o que ele comprou. Daqui falaram Chachamim, Leolam teedato shel adam meoreved de mamriot. Daqui Chachamim chegaram na conclusão, sempre você precisa estar de bem com todo mundo. Fala o que o outro quer escutar. Na botar essa Agmará precisa entender. Essa Agmará está muito, muito estranha. Beit Shammai fala, Beit Hillel, como você pode mentir? O que Beit Hillel responderam? Não, se você comprar um carro, você também vai elogiar. Não, você está mentindo. Na botar quando uma pessoa sai comprar uma mercadoria, se ele comprou isso é porque ele acredita que essa coisa é a melhor que tem. E na cabeça dele isso é bom. Bom e ruim é relativo. Então, se bom e ruim é relativo, uma pessoa já comprou uma coisa e já te pediu a opinião. Quem te pediu para falar ruim? Fala bem. E se você falar bem, vai ser bom. Um carro bom não é que corre mais ou corre menos. O carro bom É que o dono está feliz com esse carro. Um terno bonito é o terno que você se sente elegante com ele. Não tem cor bonita e cor feia. Isso é tudo relativo. Vem Agmará e fala do mesmo jeito que você está entendendo que isso é tudo relativo. Tá aqui. Uma pessoa que comprou um carro, se você elogiar, ele vai se sentir bem. E se ele se sentiu bem, o carro virou bom. Na esposa dele não é diferente. Mas ela é manca, ela é cega. Se esse homem escolheu, ele está consciente. E para ele, essa mulher é perfeita. Se você criticar, ela vai virar ruim. E se você elogiar, ela vai virar boa. Moraga Rabotai, a gente às vezes, e mais do que às vezes, precisa começar a perceber que nossas palavras, os nossos comentários e a nossa maneira de ver para a vida do outro influencia e transforma a vida do outro. Tudo é relativo nesse mundo. Rebaro Levino, um dia, está andando na rua, ele acorda para Vatiquim. Antes de Vatiquim. E está indo fazer desfilar no Kotel. E Rebaro Levino, ele se cruza com Yehudi, Yehuda Harush. E ele vê um Yehudi do outro lado e fala: Shalom Aleichem! Bom dia! Como vai, nosso querido Igor? Yehudi, né? Yehuda! Yehuda Harush começa a ficar vermelho o pimentão. Yehuda Harush, 2 semanas antes, tinha acabado de perder o emprego dele. Yehuda Harush começa a procurar emprego e não acha outro emprego. E a única coisa que ele achou para fazer é virar faxineiro das ruas. Ele estava varrendo as ruas de Jerusalém. Esse foi o único emprego que ele achou. E ele, morrendo de vergonha, ele decidiu que ele ia fazer isso de 4 às 5h30 da manhã. Quem já vai ver ele na rua? Assim ele vai ser menos humilhado. Ele vai ser menos visto. Rebaro Levin, quando vê o Yodi que não reage, Rebaro Levin vem em cima dele e vai dar um abração. E o Darush, quando o Rebaro Levin passa, pega a vassoura e põe nas costas para ninguém, para o Rebaro Levin não ver. Mas quando o Rebaro Levin vai dar um abraço, ele sente uma vassoura nas costas dele, entende o que está acontecendo. E agora? E agora? Eu humilhei um Yodi. Rebaro Levin olha para ele e falou: Uau! Eu estou morrendo de inveja de você. Estou morrendo de inveja de você! E olha, inveja de mim? Agmará e Masechet Psachim fala que Yerushalayim é o palácio do rei, é a casa de Hashem, e todo dia precisa estar limpo. Na época que o Beit HaMikdash estava Kayam, tinha gente, pessoas importantes varriam as ruas de Yerushalayim. Ruas de Yerushalayim não podem estar sujas. E você que nos rude fazer isso? E o Darush ainda não se convence, querendo dizer: se é tão bom, eu te dou uma vassoura, você pode varrer? O que você está falando para mim? Rebaro Levin olha para ele e fala: Eu quero te falar uma coisa de coração. Eu já não sou jovem para ficar varrendo as ruas. Eu não tenho como. E quando eu era mais jovem, eu precisava sustentar minha família. E infelizmente eu não consegui um emprego tão nobre como o teu. Você conseguiu limpar as ruas de Yerushalayim e ainda sustentar a família? Que inveja eu tenho de você. Me dá a vassoura, deixa eu dar só uma varredinha, pelo menos para fazer um pouco da mitzvah. Yehuda Harush para de varrer das 4 às 6, passa para varrer o dia inteiro. Às 10 da manhã, ou talvez às 2 da tarde, já não incomoda mais ter o horário, porque ele está fazendo, limpando a casa do rei. Ele está limpando o palácio de Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. É tudo relativo. Tudo depende como você olha. Tudo depende de que vão falar. A gente vive num meio que a gente está o dia inteiro pensando o que vão falar e o que vai ser. Como a gente pode se salvar disso? E a Torá conta pra gente. Bilam, ele chega para Lekalel Am Israel. Ele quer Lekalel Am Israel, Rabotai. Akadosh Baruch Hu falou: não vai. Ele continua que ele vai. Akadosh Baruch Hu falou: eu vou mudar tudo que está na tua boca. Não tem problema. Ele sai no caminho, o burro dele começa a desviar. O burro começa a falar. Ele não volta atrás. Bilam é teimoso. De repente ele vê um malar com uma espada que quer matar o burro dele e o burro dele morre. Ele é morto pelo malar, falam os Mefarshim. Bilam não volta atrás, não muda nada. Ele começa a primeira clalá e sai brachá. A segunda sai brachá. Até que chega um momento que nem ele não consegue se aguentar. Conta a Torá que teve uma passagem na nossa Torá que isso mudou a cabeça de próprio Bilam, a pessoa mais dura, a pessoa mais teimosa, a pessoa com o pior olho do mundo. Ele olha uma passagem e essa passagem muda totalmente o que ele tinha. Conta a Torá. Desculpa. וישא בלעם את עיניו, וירא ישראל שוכן בשבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. רבותיי, פור אנוס, פור דקדס, אהו אינטנג'ו מה קויזה. Até um dia, o Rav Zev Freund, ele me leu esse Rashi, e eu entendi que eu estava lendo errado esse Rashi toda a vida. Eu não vou falar nenhum grande Hidush que não está escrito. Nenhum grande Hidush que não está escrito. É exatamente o que está escrito, mas por muitos anos eu entendi errado esse Rashi. E todo mundo que eu conversei praticamente nunca entendeu o Rashi desse jeito. Vamos dar um passo para trás, Avotai. Vamos antes de começar esse Rashi, porque tem duas maneiras de ver o que eu quero falar agora para vocês, Avotai. Bilam, ele vê uma coisa que impacta ele de uma maneira que ele entende que ele não consegue lecalel, ele não consegue lecalel. Ele vê a organização que Am Israel, do jeito que eles moram, ele volta atrás, ele não consegue lecalel, ele quer levaré. O que, que ele viu, Rabotai? Vem Rashi, conta pra gente. Shochen lishvatav, ra kol shevet veshevet shochen leatzmo veinam meuravim. Ele viu a ordem, cada tribo no seu lugar e não estão misturados. Se eu parar esse Rashi aqui, é o Rashi que a gente estudou a vida inteira. Ele viu que uma porta não está apontada para a porta do outro. Ele viu que cada um vive a sua vida. Ninguém está entrando na vida do outro. Ninguém quer ser olhado. Continua Rashi. Shelo yatzitz letoch ohel chavero. Rashi mudou toda a perspectiva. Rabotai, não tem uma pessoa no mundo que não quer curtir em casa. Ninguém gosta de ser olhado, ou pelo menos deveria ser assim, e vamos ver se realmente a gente vive desse jeito. Ninguém gosta de expor a vida. Rashi fala que isso não foi o que Bilam viu. Vê cortina na casa, isso pode ser uma casa de um goi. Bilam viu outra coisa. Ele viu que ninguém queria olhar para a vida do outro. Não que ninguém queria ser olhado. Ser olhado, o goi também não gosta. Ser olhado é tzniu. Não olhar para o outro. Isso Bilam não conseguiu acreditar. Como vocês conseguem uma vida desse jeito, Rabotai? Chegou uma vez uma pessoa para o Beis Halevi. Ele era novo na cidade de Slutsk. E era um açougueiro. E ele veio com uma pergunta. Ele fez, acabou de ver escritado uma vaca. E ele quer saber se essa vaca está kasher ou não está kasher. Rabotai, na época que se não tinha geladeira, não tem como guardar. Você só vai fazer esquitado uma vaca quando você já tem ela meio que vendida. E se essa vaca não é kasher, você acabou de perder uma quantia de dinheiro muito, muito, muito grande. E ele vai para o Beis Halevi, e o Beis Halevi começa a ver o pulmão, começa a ver a vaca, analisa e vê. Fala, infelizmente, ele não sabe como falar. Imagina só, alguém vai para um rabino e está na mão do rabino decidir se você está perdendo agora 150 mil dólares ou não. Não tem 120, não tem 80, você vai ter que dar isso daqui para um goi, o goi não vai pagar nem metade, ele sabe que você está desesperado. Então, Beis Halevi olha para ele, está esperando uma reação muito, muito, muito forte e fala, infelizmente, essa vaca não está kasher. Infelizmente, essa vaca está taref. E o Beis Halevi prepara para consolar ele. O Yehudi olha para o Beis Halevi e fala, Baruch Hashem, Yehudi, a pardassá não depende de mim, depende de Hashem. Que pena que não foi dessa maneira, mas Hashem não vai me deixar na mão. O Beis Halevi fica assustado, que emuná, que homem, que loucura, como pode ser? Como pode ser que esse homem tenha uma clareza tão grande? Como ele viu isso? E o Beis Halevi já anota esse homem como Isha emuná. Mexeu no bolso dele e não mudou nada. Não mudou nada. Como que é isso? Passa 2 meses e esse homem vem, ele teve uma briga com o vizinho dele. Teve uma briga com o vizinho, uma briga monetária. E agora a gente estava falando de uma quantia de dinheiro muito pequena, insignificante em relação ao que ele perdeu há 2 meses atrás. E o Beis Halevi começa a escutar o caso, ele olha para o dono, o açougueiro, e agora já tranquilo, esse sabe perder dinheiro, esse tem emuná, e fala, deixa eu te falar uma coisa, você é chayav, você precisa pagar para o teu vizinho. O quê? Falou, sim, o teu vizinho está certo, você está errado, você precisa pagar para ele. Falou, esse rabino é um falso, esse rabino é mercenário, ele está comprado, e começa a falar mal do Rav, e começa a ofender o Rav. Beis Halevi falou, não estou entendendo, Alahá é assim, nem quero ver Alahá, você está inventando, você está comprado. E ele começa a fazer todo um escândalo, quando termina, ele acalma um pouco, Beis Halevi vai para ele e fala, não estou entendendo. Há 2 meses atrás você perdeu 150 mil reais, e você saiu com o Emuná, agora a gente está falando 5 mil reais, você está fazendo escândalo. Fala, 2 meses atrás eu perdi 150 mil reais. Agora, o meu vizinho ganhou 5 mil reais meus, e isso eu não estou pronto. A nossa felicidade, infelizmente, é relativa. A gente está pronto a perder, a gente está pronto a apanhar, a gente está pronto a tudo, a não ser que o outro ganhe. Aí a gente não está pronto a mais nada. Eu posso não ter se o outro não tem, e se o outro tem, eu também preciso ter. O Lav Galinsky um dia está andando na rua, nas ruas de Bnei Brak, e ele vê um Yogi reformando a casa dele. Já abriu um quarto, fechou aqui, abriu lá, e pintou, e trocou o chão, e não sei o quê. E quando ele está passando, um dia, 2 dias, uma semana, 2 meses, de repente ele vê que agora ele está nas escadas da entrada, ele está colocando mármore, com um corrimão bonito, dourado. O Lav Galinsky passa lá, vai para o empreiteiro e fala: não, não, eu não gostei desse mármore. Você não pode pôr um mármore mais avermelhado? O corrimão gostaria prateado, não dourado. O dono da casa olha para o rabino e fala: o que você está se metendo? Essa casa não é tua. O que você dá um palpite? Então me fala uma coisa: até agora eu queria acreditar que você estava fazendo para você, para tua comodidade. Agora eu já estou vendo que você só está fazendo para mostrar para todo mundo quanto rico você é e como tua casa é bonita. Se isso você está fazendo para mim, eu que dou palpite, não é isso para você. Rabotai, Bilam sabia o segredo de tudo. E a Kadosh Baruch Hu tinha medo que Bilam descobriu esse segredo. Bilam sabia que se eu me meter na vida do outro, se eu começar a dar comentário na vida do outro, eu acabei com a vida dele. Se eu começar a falar: olha, eu gostei, só que se o seu carro fosse um pouco diferente, seria melhor. Essa pessoa vai deixar de ser feliz. Bilam transformou todas as brachas. Klalod, ele falou brachá. Não adiantou nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes um comentário bom, quando é exposição de vida, é a maior klalá que você tem. Esse era o segredo de Bilam. O que que ele queria? Hashem falou: Bilam, fala o que você quiser, não vai mudar. De jeito maneira. Se você começar a se meter na vida do outro, se todo mundo começar a expor a vida, e todo mundo ficar esperando, o que que você acha? Eu viajei para tal lugar, é um lugar legal ou não? O que que você está esperando escutar? A partir do momento que você deu o primeiro comentário, você virou escravo do que opinião pública, Rabotai. Quantas pessoas são felizes até ver o que o outro demonstra como felicidade? A gente vive num mundo que a gente está olhando na vida do outro o dia inteiro. E de repente a gente começa a olhar e começa a tirar conclusões. Se ele está assim com a esposa dele, ele parece feliz. Eu nunca tive assim com minha esposa, então eu sou infeliz. Qual que é o problema? Qual o problema de olhar? Olha só que imagem perfeita. Rabotai, eu conheço. Não posso dar para ti, mas um caso que eu escutei de primeira pessoa. A pessoa me contou em Shiit. Uma família de 12 filhos, não do Brasil. Eles fizeram uma semana especial, toda a família. E um dos familiares foi responsável pela parte de fotos. Ótimo. E eu vi a foto familiar. Imagina só, 12 filhos, 10 já casados, cada um pode calcular quantos netos tem. Passaram o fim de semana todo mundo junto, tudo maravilhoso. E eu vejo aquela foto com todo mundo sorriso aqui até aqui. E esse meu amigo me conta, falou: vou te contar o que aconteceu nessa foto. A minha cunhada, que era responsável pelas fotos, deu algum piti que até hoje eu não sei o que aconteceu. E na hora que chegou o fotógrafo, o marido estava ocupado no telefone e ela pediu para o marido ajuda, e o marido disse não ajudar, e as crianças começaram a chorar e o casal se trancou no quarto e começou a brigar. A família inteira esperando para foto e esse casal não sai, mas eles são responsáveis. Eles que pediram para o fotógrafo. E fotógrafo está esperando fulano. E o outro fala: eu sou irmão de fulano. Eu fechei com fulano. O que que ele quer? Rabotai, eles ficam meia hora no quarto trancados. A esposa sai chorando do quarto para se lavar. E um dos cunhados, o irmão da esposa não gostou, foi para o cunhado e deu um comentário. O cunhado perdeu a cabeça, virou um soco no cunhado. E demorou mais meia hora para acalmar. Até que falaram: vamos pelo menos tirar uma foto para ficar bonito. E essa foto que eu vi maravilhosa de todo mundo. A mulher que tinha acabado de enxugar as lágrimas. Os cunhados já combinaram que vão sorrir para a foto e todo mundo está morrendo de inveja dessa foto. E se eu não conseguir ter um fim de semana desses, a minha família não tem felicidade. Na botar eu conheço de Kirishon, eu escutei de uma pessoa que está na foto. Ele falou: Você está vendo eu aqui com minha esposa? A gente estava parva na briga. Esse bateu nesse, essa chorou, eu estou te contando, é assim que foi. Eu falei: Não consigo acreditar, olha que foto maravilhosa. Falou: Foto é 1 minuto de sorriso. Com 1 hora e meia antes de briga e 40 minutos de briga depois. A gente conseguiu tirar 5 fotos. Todo o resto das fotos não conseguimos tirar mais. Porque depois deu bagunça. Rabotai, veio o Bilam e falou: Eu tenho o segredo de tudo. Sabe qual é o segredo? Começa a dar comentário. Não, mas comentário bom não, Mazik. Comentário bom também, Mazik. Comentário bom também é um desastre. O desastre é quando você começa a expor. Eu lembro quando eu fui de, não que eu sou velho, mas quando eu fui de solteiro, antes do Bar Mitzvah, a primeira vez no Keber Rachel, ainda naquela época tinha aquela moda de distribuírem ou venderem até um fiozinho vermelho para colocar no pulso. E eu lembro que eu perguntei: O que é isso? Fala, contrai, Nará. E eu não entendi: O que está acontecendo aqui? Contrai, Nará. Tá bom. Eu fui pesquisar, perguntei para um, perguntei para o outro. A gente sabe que o vermelho é uma cor que atrai. Então, o que acontece? Se você colocar um fio vermelho, ninguém vai olhar para você, vão olhar para o fio vermelho. Não, então, não vai ter Ainará. Não vai ter Ainará. Uau, que sgulá maravilhosa! Só que eu comecei a ver que não funciona essa sgulá. E eu lembro que eu perguntei para um Ishraham: O que acontece? Essa sgulá não funciona. Ele falou: Se você está todo roxo, um fio vermelho me chamou a atenção. Você está de purpurina! Você está o dia inteiro querendo se demonstrar, o dia inteiro querendo se expor. Você acha que adianta colocar um fiozinho vermelho no teu braço para não chamar atenção? A melhor sugulá para Ainará, sabe qual que é? Tira todo o vermelho de cima de você. Seja você. Viva a tua vida. E você não vai ter problema de Ainará. Bilam descobriu que os Yehudim não queriam se esconder. Os Yehudim não queriam se meter e ver a vida do outro. Isso que Bilam descobriu. Você acha que a pessoa que é vista... Ele foi prejudicado. Veio Bilam e falou: Não, quem vê é o maior prejudicado de todos. Eu queria ler para você um pouco, para vocês, algumas halachot que estão em Rosh Mishpat Shulchan Aruch Arav. Eu primeiro usá-lo um miliado e tirou Shulchan Aruch Arav. E ele possegue no meio de Rosh Mishpat. Asur la'amod al sadeh haverol istakel ba b'shah she'omedet bekamoteh she'lo yezikena be'ayin ra'ah. É proibido uma pessoa parar na frente do campo de outra pessoa quando está decamoteia, está cheia, está cheia, está toda a plantação antes de ser colhida, para você não prejudicar o teu vizinho com a Ainará. De afilo be asakav o masav shel chaverot, shel mem chashash ezekain, e mosse be beitou berchutó, asur lirot shelo midato. É proibido olhar para a casa do outro. Que shemen o chafetz yadu mimasav. Porque talvez o teu vizinho não quer que você saiba o que ele está fazendo. O meassacar, o leficar, shnayim shearim bechatzerecha. Por isso, duas pessoas que moram no mesmo pátio, como vamos dizer, tem um pátio compartilhado entre duas pessoas. Vehem aniim. Eles são pobres. Shem adam yaseger miblot kotel. Porque se eles têm dinheiro, eles precisam pôr uma muralha. Mas eles não têm dinheiro para pôr uma muralha. Beemtza chatzer lechalekah lishnayim. שלא יראה אחד ממעשיו, ועסקיו שלך בראש, שמשתמש בחרצר. פעלו שולחן ערוך הרב. אם יכולים לקבל מן הצדקה כדי לעשות מחיצה קלה ביניהם, עושים. ספגה דינאו לצדקה, פרא טמפה, אטוה קזה, פא ווסה נאו אוליה פרוטו, נאו פננסר אוליה דור. Se você tem tua sala e consegue olhar para a casa do outro, o outro não te vê, você é obrigado a pôr uma cortina para você não olhar o outro, não para não ser visto. Veim lav. E se eles não conseguirem dinheiro da tzedakah, tzrichim leizaher bechol ma she'efshar shelo yistaker ze b'tashmisho shel ze b'chatzer. Para um não olhar quando o outro está usando o chatzer. Vem tzrich lomar she'asur le'echad leistaker lechatzer chaverot lirot ba'asakah. Vem, você reclamar de beitou, se não me dá to, óbvio que não pode olhar dentro da casa do outro. Uretzonó, vea filho roeu, mexotei. Mesmo que o dono da casa vê que estão olhando e não fala nada. Chama me baiesh lomar lo. Talvez ele está com vergonha de falar, para de me olhar. Vea filho Natan lo chaverô reshut. E aqui que eu queria entrar. Mesmo que o meu companheiro me deu permissão de olhar na casa dele. Liftor halom mechatzero. Desculpa, ele me deu permissão de abrir uma janela. E essa janela dá direto na sala dele. Lonatna lo ela leorá. Ele te deu permissão de você iluminar a tua casa. Avalasul olamol bechalom miron tchatzer chavero. Mas olhar, ele nunca te deu permissão, Rabotai. Olefichar, asul liftor petach keneget petach bechalom keneget chalom. Shelo ire echad mimaasav shel chavero. Veafkilu shneem mitrachsi. יש איסורים שאין לו מידת הצניות שיראה זה תשמישו של זה כל היום ואמרו חכמים ויישא בילה מיתנה ויער ישראל שוכן משלטיו מוריי ורבותיי, a gente vive hoje numa época triste onde a gente expõe toda a nossa vida em meios sociais toda a nossa vida a gente expõe em meios sociais e eu não quero falar do Neza que isso faz eu estudo com um menino do colégio Bet Yaakov. E ele me contou uma das vezes um incidente que eles tiveram. Ele falou que infelizmente, ele falou infelizmente não, ele falou todo ano. O primeiro dia de aula, ele se juntava com o chefe de segurança e ele começava a dar as regras de que você não pode compartilhar de vida pessoal na rede social. Na vida particular em rede social. E ele todo ano explicava que é perigoso, que é chato. Falou, ninguém tinha paciência. Era muito, muito chato. Até que esse senhor Shein, ele decidiu, ele teve uma ideia genial. Ele vai mudar a aula dele. Esse senhor Shein, chefe de segurança da Bet Yaakov, ele chega um ano, há 3, 4 anos atrás, e ele senta na sala de aula, e ele começa, ele coloca uma rede social. E ele pega uma mulher goiá de 14 ou 15 anos, e ele coloca um vídeo que ela subiu em redes sociais. Oi pessoal, eu faço tal e tal. Ele sobe um segundo vídeo, ele sobe um terceiro vídeo. Ele sobe 12 ou 13 vídeos de Facebook, de Instagram e assim por diante. Ele fala, agora vamos recomeçar. No primeiro vídeo eu descobri que toda terça-feira ela faz inglês. Só que a mãe dela não busca ela para o inglês. Então se a mãe dela não busca para o inglês, eu descobri isso no quarto vídeo, a carona que ela consegue para em tal rua. E quem vai buscar ela chega 10 minutos depois. Tem 10 minutos que ela está em tal esquina, eu já sei que esquina eu posso te falar, e ele fala que esquina é, ela tem 10 minutos que ela está sozinha. Essa menina se parece assim, tem cor de cabelo assim, os pais, o pai trabalha em tal lugar, a mãe trabalha em outro lugar, o número que eu preciso ligar para resgate, você pode ver quando ela posta com o celular dela, tem papai, está tal número, ele começa a detalhar tudo, se vocês quiserem, agora você pode sair resgatar, você pode sequestrar essa menina. Ela acabou de expor toda a vida dela. São 12 videozinhos entre YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todas essas porcarias. E a mulher já contou para todo mundo, se você quer me sequestrar, aí você já tem exatamente quando. Terça-feira, de 4h45 até as 5, em tal esquina, o número do meu pai é tal. E você pode mais ou menos ver do jeito que ela se veste, o que ela usa, mais ou menos o quanto você pode pedir de resgate. É uma menina que por menos de 50, 60 mil reais, você não precisa pedir. Você pode pedir disso para cima. Você vê o nível de vida que ela leva. O senhor Shein vira para os meninos da Bet Yaakov. Assim me conta esse menino que estuda comigo. E agora, quem de vocês quer ser sequestrado nesse ano? Vocês estão na escola mais rica do Brasil. Vocês carregam um nome chamado Safra. Um dos nomes mais famosos financeiros do América do Sul, ou talvez do mundo. Então vocês são alvos muito fáceis. Todo mundo quer um menino da Bet Yaakov no dentro do quarto dele para cobrar. Não é 50, 60 mil reais, é mais do que isso. A comunidade que a gente pertence, todo mundo sabe o quanto dinheiro tem para apoiar e para resgatar e para fazer pigan shvuim. Toma cuidado que vocês vão postar. Ele falou, depois dessa aula desse senhor Shein, é a aula que a gente espera o ano inteiro para escutar, de segurança em redes sociais. Mas não é disso que eu quero falar. Mas não é disso que eu quero falar. Não quero falar de segurança em redes sociais. Não quero falar o que você expõe. Infelizmente, a gente assistiu na Argentina um caso caótico, um caso trágico, onde um menino de uma escola religiosa decidiu fazer um blog de religioso rico. E começou a mostrar, vamos chamar aqui em São Paulo, a gente vai para a baleia, a gente usa tal carro, e a gente viaja com tal avião, a gente viaja tantas vezes por ano, e começou a demonstrar o nível alto que leva um judeu. Rabotai, essa pergunta chegou no Rabo Oppenheimer, se a gente é obrigado a expulsar esse menino, ou não é obrigado, pode dar uma chance, ou não pode dar uma chance, que o antissemitismo que gerou em todos os comentários desse menino numa escola religiosa, o que a gente faz com isso? Mas não é disso que eu quero falar, Rabotai. Não é disso que eu quero falar. Porque isso daqui já é um ponto que não é nem Torá, isso daqui é um ponto óbvio. Rabotai, quando você expõe tua vida, você só, a primeira coisa que você está falando, não estou feliz. Saiba disso. Saiba disso. As pessoas viajam, passam um ano economizando para conseguir fazer uma viagem. Eu, minha esposa e meus filhos. E depois que você lutou, parcelou, chegou, a primeira coisa que você faz quando desce do avião, as crianças chorando, você estressado que não pegou a mala, um minuto, a selfie ainda não tirei. Para quê? Para mostrar para o mundo que eu sou feliz. Esse momento você não deveria estar carregando as malas junto com a esposa e os filhos? Você não deveria estar acalmando o teu filho menor? Você vai até não sei aonde. Você vai para uma entrada de um show, que às vezes não é tão barato, e você passa o show inteiro filmando. Para o quê? Para ver depois? Você podia baixar esse filme com quem veio antes. Por que você foi até lá? Para mostrar eu também consigo ou para aproveitar essa situação? O Bilam descobriu esse segredo. Bilam descobriu. Falou: se eu fizer uma pessoa documentada na vida do outro, eu destruí todas as famílias de Amistre de um minuto para o outro. Mas chegou um momento que ele viu que o Yundi não olha para a vida do outro. Ele viu que as portas não estão uma para o outro. Não para não ser olhada. Uma pessoa que posta a vida dele em meios sociais é uma pessoa infeliz, é uma pessoa coitada, é uma pessoa parutz. Rabotai, o Rav Eliyahu Maslin uma vez chegou com um Avrech na Keilat Yeshuva Israel. Essa história tem 5, 6 anos atrás. Ele virou para esse Avrech e falou: me faz um favor. Ele falou: o que foi? Eu quero muito que você me dê de presente uma foto da sua esposa. E pede para ela tirar uma posição legal, uma posição bonita e apresentável. O Avrech olha para o Rabino e fala: Rabino, você está louco? Tipo, não falou assim, mas o que, que você quer? Ele falou: por favor, eu quero uma foto da tua esposa. E pede para ela posar antes de tirar essa foto. Eu não quero qualquer foto. Falou: mas como assim, Rav? O que você quer? Eu quero deixar essa foto no meu bolso. E cada vez que eu tiver assim, não tiver o que fazer, eu quero tirar essa foto e ficar olhando para tua esposa. E eu falei: olha, você pirou? Falou: você já viu o perfil que você postou, que todo mundo está fazendo exatamente isso? Você já percebeu o perfil que você colocou? Você não expôs a tua esposa, teus filhos? Por que é diferente de andar com uma foto? Por que a gente entrou nesse meio social e não está nem aí? O que, que a gente vive para os outros? Isso, Bilama, entendeu? Que nem goi não fazem. Goi também não quer ser visto. Mas a gente está num mundo louco. Ele viu que eu vi, não olha para o outro. Eu não tenho conta em Instagram, Facebook, não sei o quê. Se você segue, você está trazendo um problema para a tua casa. Porque você está olhando uma foto, acreditando numa realidade que não é, e você volta para casa e cobra da tua esposa, marido, filho, filha, pai, mãe, porque você não é igual àquela foto. E você não sabe que aquela foto também não é real. Que aquela família acabou de me ligar e só tirou uma foto para ficar legal. Esse é o segredo de Bilal. E acabou de Jorofu falou: Bilam, por favor, eu não quero que você fale. E se você falar, mesmo que você falar bem, mesmo que você dê um like, a pessoa vai postar outra foto para receber o segundo like. E na terceira foto vai receber um terceiro like. E na quarta ele não vai receber um like. E de repente ele já está brigado com a esposa que ninguém deu um bom comentário. Porque é ela que não saiu bem na foto. Eu sempre saio bem. E se eu não sair bem, eu já estou com um problema de depressão. Eu começo a me deprimir. Qual o problema que eu tenho? Que ninguém está falando bem de mim. Para botar, esse é o segredo que Bilam descobriu. É isso que Bilam viu. E isso que Bilam entendeu. Eu vou destruir essa nação. É muito fácil. Começa a dar comentário para tudo. Começa a seguir todo mundo. Começa a olhar para todo mundo. Eu vou dar um grande like para Israel. Ele tentou criticar. Ele tentou criticar. E uma pessoa, quando vive no meio social, se leva uma crítica, já fica todo mal. Que você postou tua vida? Ele não conseguiu criticar, ele elogiou. Isso também virou clalá. Isso virou clalá. Porque a vida dele virou comentada. E ele agora precisa fazer o mundo inteiro feliz para ele conseguir ser feliz. Se não tiver o mundo inteiro comentando que a esposa dele é bonita, que os filhos dele são fofos, que ele é rico, ele é pobre, a escola dele é feia e os filhos dele são sujos. Porque tem gente que não comentou. O que, que é isso? Esse é o segredo de tudo isso. Foi isso que Bilam viu. E isso que Bilam entendeu. Eu estava muito em dúvida se falar. Não vou falar isso com o coração aberto ou com uma dor pessoal, Ramotan. Com uma dor pessoal. Eu fiquei muitos anos fora do Brasil e Baruch Hashem, a gente tem uma comunidade aqui maravilhosa, talvez as mais bonitas que eu conheci no mundo. E tem coisas boas e bonitas para se falar no Brasil, não terminam, não terminam, não terminam. Mas teve uma coisa que me assustou. Teve uma coisa que me assustou. E talvez se pelo menos nós aqui, esse grupinho pequeno, a gente mudar essa atitude, só percebendo o que a gente está fazendo, e nem matou, e nem matou. Rabotai, eu lembro que eu cheguei no primeiro casamento no Brasil, que simchá, que maravilha, que coisa linda, que coisa legal. Só que de repente eu chego no casamento, não deu nem 10 minutos, o noivo já não está vestido de noivo, os amigos não estão vestidos de amigos, todo mundo virou uma equipe de futebol, de beisebol, não sei o quê. Aí ainda passa, tá bom, vamos dizer, você é muito fanático. Eu cheguei perto e olhei para a primeira camisa. E eu vi que tem 20 meninos carregando uma foto de uma mulher casada para casa deles. Desde lá eu não consigo entrar numa roda quando tem essas camisas. Você está dançando com uma pessoa que está vestindo uma camisa de uma mulher casada? Que ponto de exposição chegamos? Morai verabotai. São coisas pequenas, coisas simples, mas é um absurdo. Aonde chegamos? Aonde chegamos? Por que é diferente goim que andam com camisas, com personagens, atrizes, atores, o que que for, e a gente não consegue fazer tefilá? Se uma pessoa chegar agora no Beit HaKnesset, uma pessoa chegar agora no Beit HaKnesset, e você vai fazer Shmoneh Esrei, você dá três passos para trás, você fala, na tua frente está uma pessoa parada com uma foto de uma mulher exposta na tua frente, você consegue rezar? É proibido rezar. Porque a tua esposa você dá para todo mundo. Shum Shamayim Rabotai. Estamos expondo nossa vida. Estamos esperando comentários de quem, do quê. Hoje é meu casamento. Hoje eu achei minha outra metade. Hoje eu me completei. É a mulher mais especial do mundo. Todo mundo casa com a melhor mulher do mundo para ele. E naquele dia você está dando de presente para todos os seus amigos uma lembrança da tua esposa? Para botar aí onde estamos. Onde chegamos com o meio social? Bilam, se visse essas coisas, ele ia falar no Tzu da Klalá. Ele falou: eu não consigo dar Klalá numa nação que não olha para a vida do outro. Mas de repente ele vai chegar no mamado mais kadosh. Casamento é uma mamada de Kedushá Shechiná Shruiá. E que tá? Com mechitzá, com músicas boas, com rabanim, com comida kasher. E no lado dos homens está dançando uma mulher também. Não, não física, é uma foto. E como termina? Nele se devolveriam todas as camisas para o Hatan, depois joga no lixo, ou ele guarda na casa dele. Cada um leva para casa dele. Cada um vem com seu nome atrás, com o número aí da seleção, número 9 do fenômeno, escrito, com o meu apelido querido. E tá foto de quem? De uma mulher casada? Morai Verabotai, onde chegamos? Isso precisa mudar. E está na nossa mão. Seguir meios sociais aqui que Bilam entendeu que destrói a Israel. E isso está na nossa mão. Como dá para eu estar bem na minha casa se eu estou o dia inteiro olhando para a casa de todo mundo? Tua casa nunca vai ser a dos outros. Porque tua casa é melhor que a dos outros. Porque você tem 23 horas de felicidade e às vezes dá um pouco de probleminha. E você sabe que está tudo em ordem. Até se olhar um minuto da casa do outro que está aparentemente melhor que a tua. Rabotai, a gente está trazendo esses problemas para a gente. O problema ser olhado é um problema à parte. Olhar é um problema gigantesco que Bilam entendeu. E Bilam falou: eu não consigo dar clalá se eles não olham para a vida do outro. A gente vive no meio social e nossos olhos e nossos elogios estão para olhar coisas boas e dar comentários bons, não para seguir a vida do outro. Porque não só você destrói o outro não é o problema, você se destrói. Você começa a cobrar uma imaginação que não tem. Você trabalhou um ano inteiro para conseguir fazer uma viagem para o interior. E você está feliz, feliz, até descobrir que o teu amigo postou que ele viajou para o exterior. Aí você está triste, eu não consegui. Você conseguiu viajar para o exterior, América, sobre os Estados Unidos, mas teu amigo foi para a Europa. Você conseguiu ir para a Europa. Teu amigo foi num lugar que tinha todos os restaurantes kasher. E você, tua esposa, precisou carregar comida. Rabotai, somos felizes. Baruch Hashem, a gente tem tudo. Todo o tzibur que está aqui é tzibur bom, é tzibur completo, é tzibur sem nenhum problema, é tzibur que tem só para olhar para a família e falar: uau, todo mundo deve estar olhando para mim, deve estar com inveja, porque não tem ninguém mais feliz do que eu. A minha esposa é a melhor do mundo e meus filhos são os melhores do mundo. E quando você começa a bater o olho no outro, você descobre, não, você começa a imaginar que você é imperfeito. E se você é imperfeito, você traz o problema para a tua casa. E essa é a clalá do Bilam. Ele falou boas palavras e se transformaram em clalá. Ele elogiou, 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 elogiou. Fala de Mará, tudo, tudo, tudo virou clalá. Menos matou o Alecha Yaakov. Fala de Mará em Masechet Brachot, da Fiud Beit Amud Beit. Todo dia a gente precisa lembrar de Bilam. Todo dia a gente precisa lembrar de Balak. Porque se você quer ser feliz, para de olhar para a vida do outro. Para de seguir a vida do outro. O meio social está te destruindo. Você postar não tem lógica nenhuma. Você seguir, você não percebe. Mas Bilam ensina para a gente se está se destruindo. Claire Shiner, Claire Shiner, uma mulher normal, americana, e ela entra em Shiduchim, tenta casar, passa um ano, dois anos, três anos, e Baruch Hashem ela casa, um ano esperando filhos, dois anos esperando filhos, cinco anos esperando filhos, ela já está batendo os 40 anos, ela não tem filhos. 45 anos e não tem filhos. Aos 50 anos ela entendeu que ela quer criar uma criança, se não vai ser minha, eu quero fazer uma coisa diferencial nesse mundo. Eu quero criar uma criança. Claro, Shiner, ela começa a procurar para adotar uma criança. Ela falou, se eu já vou adotar, eu vou adotar alguém especial, não qualquer criança. Ela começa a procurar uma criança com problema, que os pais não querem ficar com essa criança ou não podem ficar com essa criança. Ela, em pouco tempo, acha a família Freund, de Monroe. Acabou de nascer um filho, o Refoel, que tem um desvio, uma doença que eu não entendi direito o que é, no spine, acho que é na coluna vertebral, não entendi direito qual que é a doença. E essa criança tem problemas mentais, problemas físicos, uma criança que é muito, muito difícil. E os pais, devido ao meio social que eles vivem, não podem levar essa criança para casa. Se alguém ver, se alguém descobrir, se alguém ficar sabendo, meus filhos perdem shidur, eu passo vergonha, eu não sei o que pode acontecer. Vive no mundo da vergonha. Quando vem essa senhora Claire e está pronta a adotar essa criança, a família Freund dá com os dois braços essa criança para a senhora Claire Shiner adotar. Claire Shiner entende que pegou uma criança Hassid e ela vai respeitar os pais até o último minuto. Ela se dedica dia e noite por essa criança. Dá de comer, troca a fralda, passeia, expõe essa criança 24/7. Não tem um dia que ela não sai nas ruas com essa criança no carrinho andando pelas ruas de Monroe. Não tem um dia que ela não está mostrando para todo mundo ela fazendo carinho. E essa criança e a mãe adotiva começam a pegar um queixo não normal. Essa criança cresce com peiote, careca, como se fosse pais casseguim, mesmo que ela não era, porque ela sabe de que casa ele veio. E ela quer fazer o que os pais gostariam de fazer. A casa dela passa só com mexerim de Hassiduyot, que a família comeria, porque eu quero que os pais sejam felizes. Quando Refoel completou 7 anos de idade, Claire, ela chega em casa, feliz da vida com o filho dela, mas uma batida na porta muda totalmente a vida dela. Os pais de Refoel voltam para estão na casa dela, e falam, a gente gostaria muito de levar nosso filho de volta para casa. Claire Shiner não pode falar mal com os pais, e o mundo dela acabou naquele dia. Um filho que ela dedicou tanto, um filho que foi rejeitado pelos pais, que 7 anos ela fez tudo por essa criança, ela de repente está perdendo essa criança. Claire Shiner continua a vida dela, com esse trauma, ela não chega a adotar outra criança, não consegue adotar outra criança, e leva a vida dela do jeito normal. Os pais continuam criando essa criança, e quando Refoel Freund completa 16 anos, ele vai dormir, não acorda mais, ele falece, e estão indo para Levaiá. Em junho de 2013, Claire Shiner falece. E o senhor Freund decide que ele quer dar um respeito para essa senhora. Ele levanta no Beit HaKnesset, porque ele é rabino, em Monroe, e fala, Morai Verabotai, acabou de falecer uma senhora que vocês acham que é uma senhora coitada, sozinha, jogada. Ela agora vai chegar no Shammai. E você não sabe quantas crianças vão estar fazendo fila esperando por ela, para acompanhar ela. Você não sabe quantas crianças vão acompanhar a senhora Claire Shiner. Porque eu vou contar para vocês a história verdadeira de quem é Claire Shiner, que vocês não sabem. Eu tive um filho reforma, que todo mundo conhece, que faleceu faz alguns anos atrás, está se falando do senhor Freund, que devido ao meio que a gente vive, devido à vida que a gente leva, eu nunca pude assumir esse filho. Nunca pude assumir esse filho. E Claire Shiner adotou esse filho para mim. E todo dia eu via uma senhora levando meu filho passear. Uma senhora que não tinha vergonha de andar com meu filho. Uma senhora que dava papinha na boca de uma criança que tinha problemas mentais e problemas físicos e não tinha medo, mas era meu filho. Uma senhora que estava o dia inteiro limpando uma criança suja que era meu filho. Depois de 7 anos de tortura, minha esposa virou para mim e falou: se essa criança pode receber tanto amor de uma mulher estranha, nós como pais temos obrigação de dar o mesmo amor, porque é nosso filho. Ela deu pra gente a coragem de fazer isso. A gente fez um ato que pareceu um pouco triste e cruel, a gente fez um ato que nossa consciência obrigava a gente. E pegamos o refúgio de volta para casa. E a gente sabe o que que doeu para a senhora Claire. O primeiro chamado foi muito difícil para mim. Mas eu decidi, se ela não tem vergonha de tirar meu filho de casa, eu não vou ter vergonha de tirar meu filho de casa. Não me interessa o que vão falar. Eu nunca atrasei para reza. Obviamente, na Hassidut não é tão difícil, porque lá 9:30 começa a Shacharit. Mas aquele chamado do Sim chegar 9:45, quando já estava todo mundo sentado, e toda a sinagoga já começou a desfilar, entrou o rabino. Eu, no caso, estava falando o senhor Rabbi Freund, com uma criança doente, com uma criança especial. E não teve um olho que não parou. O Siduri virou para me olhar com aquele olhar acusativo. Com aquele olhar, uau, quem é essa criança? Eu estava vermelho como um pimentão e me doeu muito e foi muito difícil. O segundo Shabbat ainda foi difícil. E depois de 15 dias eu recebo uma ligação. Uma senhora levantada no telefone e fala: Rabbi Freund, eu quero te contar uma coisa. A gente teve o zchut de receber uma criança especial. E quando a gente escutou no meio da gravidez que essa criança ia ter síndrome de Down, o nosso mundo terminou. Como dá para esconder uma criança? O que, que vai ser da nossa casa? Como vai crescer uma criança escondida? Mas há 2 semanas atrás eu ouvi que você tem um filho diferente, você tem um filho especial e você expôs essa criança. E eu decidi que meu filho não vai ser diferente. 3 semanas depois, aparece o segundo menino da história de Monroe, problemático na sinagoga. Uma terceira família. Depois de 1 mês, já tinha milhares de crianças meio redes na sinagoga. De repente, a gente descobre quantas famílias têm crianças que eles estão escondendo em porões. Quantas crianças que não têm direito de viver, porque a sociedade não aceita eles. E a família tem vergonha da sociedade. Depois de alguns meses, eu percebi por que Refor não tem direito de ter educação judaica. Só porque a escola não está pronta para ele? Olha quantas crianças precisam disso. Eu falei com alguns alunos meus e a gente abriu o Sharei Hemla, a primeira escola em Monroe, da Hassidut Satmer, para crianças que têm dificuldades mentais ou físicas. E tudo bizkut Claire Shiner. E hoje essa escola tem 250 crianças. 250 crianças que a sociedade decidiu que eles precisam viver numa prisão. 250 crianças que a sociedade decidiu que a família não vai ter vida. 250 crianças que não têm direito de ser feliz, porque não é exatamente o que a sociedade esperava que eles deveriam ser. E essas 250 crianças que estão entrando e saindo da escola devem a vida para Claire Shiner. Porque a gente precisa ser eu, preciso ser eu. E eu preciso ter orgulho do que eu sou, indiferente do que a sociedade pensa e que a sociedade quer. Eu não vivo pela sociedade. E se eu começar a olhar para a sociedade, eu vou destruir minha família, eu vou destruir minha casa e todos os presentes que a Shem me deu. Não ser a pessoa mais feliz do mundo, eu decidi destruir tudo isso. A maioria dos problemas que a gente criou, porque a gente tem uma expectativa diferente do que Hashem tem expectativa da gente. E a gente se compara com pessoas que eles estão se comparando com a gente, mas ninguém tem a coragem de falar: eu gostaria de ter tua vida. Porque você vai descobrir que o outro vai falar: o meu sonho é ter tua vida. Bezerat Hashem, vamos lhe trazer aqui nisso. Não é para achar balar. A Guamará na Serra de Brahot fala que todo dia precisa ler isso. Todo dia a gente precisa lembrar: Matov Olech Yatov, Shelo Yatzitz Echad Letoch Haveró, Letoch Oel Haveró. O Yehudi não põe cortina para não ser visto, o Yehudi põe cortina para não ver. Eu não posto nada no meio social. Para de te acompanhar, isso destrói tua vida, isso acaba com você. Não julga a vida do outro e cobra da tua vida por 5 minutos ou 2 minutos que a outra pessoa postou e parece que está feliz. Porque isso aqui não é realidade. A realidade verdadeira e a mais feliz é a que você já tem. Aproveita para ser feliz. Seja feliz com tua vida. É só não olhar para o outro e não se comparar. E você vai ser feliz. Porque a Hashem dá para a gente tudo que a gente precisa para ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas se você decide que você quer outra coisa, porque você nem sabe o que é, você começou a destruir tua vida. E aí já não tem como parar. Aí Bilam conseguiu. É isso que Bilam queria. Chazak Baruch.